Este episódio é patrocinado pelo Eletrão. Saiba onde entregar os seus resíduos em ondereciclar.pt. Mind the Planet, o podcast que vem descomplicar o tema da sustentabilidade com dicas para o seu dia-a-dia. Para ouvir às quintas-feiras, quinzenalmente às 18 horas, em direto na NIT FM ou a qualquer altura do dia em nitfm.pt.
Olá e bem-vindos ao podcast Mind the Planet. O meu nome é Catarina Matos e sou CEO da Mind the Trash, a primeira loja online de desperdício zero em Portugal. Este podcast serve como uma oportunidade de conversarmos sobre assuntos que afetam o nosso planeta, o nosso dia-a-dia e para nos ajudar a refletir sobre vários temas para tomarmos decisões mais conscientes, com base em dados científicos e com o testemunho de alguns especialistas das diversas áreas que iremos abordar ao longo dos episódios. Os episódios serão sempre de curta duração, não mais do que 10, 15 minutos, para que possam ouvir enquanto estão a caminho do trabalho ou num momento de pausa, por exemplo. Neste primeiro episódio introdutório, quero que me conheçam um pouco melhor. Quem é que é Catarina, não é? Quem é que está aqui a falar convosco? Portanto, quero partilhar convosco um pouco da minha jornada, como cheguei até aqui e por que estou aqui. Acho que é importante para termos uma conversa simpática ao longo dos episódios e perceberem o que me move. Então, sempre fui uma menina curiosa e o gosto pela natureza sempre esteve presente em mim, apesar de ser lisboeta de gema e sem ligações ao campo. Mas a natureza sempre me fascinou e tive a sorte de crescer numa casa com um grande jardim em pleno centro de Lisboa, onde brincava com terra, plantava, inventava brinquedos com os meus irmãos, fazíamos casotas com o que havia disponível, muitas vezes com cimento até e tijolos. Enfim, foi sem dúvida uma ótima infância e que me permitiu sempre puxar bastante pela imaginação. Já tive também imensos animais, como um papagaio, hamsters, coelhos, pombos, cães, cágados, tartarugas, peixes, enfim, um pequeno zoológico em pleno centro de Lisboa. E aqui lembro-me sempre de um amigo meu que brincava comigo a dizer que eu andava de trator em plena Lisboa com tanto animal e plantas. Mas claro que nunca tivemos nenhum trator. Portanto, eu acredito que este recreio, que era o nosso jardim, e todos os animais que tive em criança, me deixaram sensível ao tema do ambiente, da preservação do ambiente e aos animais. Como sempre fui muito criativa também, decidi ir para artes e formei-me em arquitetura, com mestrado em reabilitação, uma área que adoro mesmo. Portanto, trabalhei mais de 10 anos na área. Adorei, infelizmente deixei, não tenho tempo, mas transformar o velho em novo, o recuperar a alma das casas, e atenção, sempre vivi em casas antigas com muita história, e sempre me fascinou imenso. Portanto, eu trabalhei em pequenos ateliês em Portugal e Brasil, por escolha, decidi despedir-me para abraçar uma nova experiência, uma experiência diferente. Queria experimentar trabalhar em grandes ateliês de arquitetura, multinacionais e num país diferente. Então, despedi-me, rumei a Londres à procura de trabalho e digo-vos que adorei viver em Londres. Uma cidade onde me senti como uma gota num vasto oceano de gente, de várias nacionalidades, tantas culturas misturadas. E a nível de trabalho, também foi uma experiência incrível. Eu lembro-me, e acho que foi um grande aprendizado lá, a nível de trabalho, é que o meu manager, se fosse preciso eu ficar, ele também ficava. E agradecia sempre, todos os dias, pelo meu trabalho. Isto é um pequeno gesto, mas que faz toda a diferença, pois sentimos o nosso trabalho e o nosso tempo reconhecidos, apreciados. E acho que muitas vezes nos esquecemos destes pequenos gestos. Vivemos vidas tão aceleradas, todos nós com os seus problemas, que nos esquecemos do outro. Esquecemos também de agradecer. E esse exemplo fez com que eu assumisse essa postura também na minha empresa. Portanto, hoje em dia, todos os dias, quando é hora de saída, Agradeço aos meus colaboradores pelo seu trabalho. O Obrigada não falha. Mas então como é que a minha infância, a minha ida para Londres e a arquitetura me trouxeram até aqui? Bem, então enquanto eu vivia com os meus pais e os meus irmãos, eu sou a mais nova de três irmãos, sempre que íamos ao supermercado era surreal a quantidade de sacos, saquinhos, embalagens que ficávamos depois de arrumar tudo o que tínhamos comprado. O lixo que criávamos só com uma simples ida ao supermercado. E aquilo não me fazia sentido. E comecei a questionar a minha mãe sobre o valor que damos às coisas, ou que já não damos às coisas. Comecei então a ir ao mercado local, com o meu trolley, e acreditem que na altura até era gozada, porque eram as velhinhas que usavam, mas para comprar sem embalagens. E muitas vezes senti-me frustrada porque queria comprar uma coisa, mas não havia sem estar embalada. Não tinha opção. E quando cheguei a Londres, eu deparei-me com uma realidade ainda pior que a nossa. Portanto, eu lembro-me da primeira ida ao supermercado e vi inúmeras frutas e vegetais embalados individualmente em plástico. Portanto, eu senti que estava a viver o apocalipse dos descartáveis. E logo pela manhã, quando ia para o trabalho, já tínhamos caixotes de lixo na rua, cheios até cima, com tantas embalagens de takeaway, portanto, dos cappuccinos, das sandes, enfim, porque faz muito parte da cultura deles, o takeaway. Então comecei, nessa altura, também a deparar-me com alguns alertas de cientistas e associações sobre o problema do lixo que estávamos a gerar com este estilo de vida que levamos, e percebi que não queria contribuir para aquilo, que queria fazer a diferença. E assim fiz. Portanto, procurei por alternativas e encontrei várias, mas atenção, isto em Londres, porque em Portugal não encontrava nada e se havia era só online e nem sabia muito bem de onde vinha. E então em Londres, nesta jornada por Londres, conheci o meu sócio, Christian Andersen, que é dinamarquês, com quem namorei também durante algum tempo. E juntos criámos a Mind the Trash, enquanto loja online em 2017, por não encontrarmos opções em Portugal e porque queríamos continuar a utilizar alguns produtos que já tínhamos descoberto no Reino Unido e que não havia em Portugal. Portanto, criámos tudo do zero, sem conhecimento em empreendedorismo. Eu criei o logotipo, o Christian pesquisou bastante e errou também bastante, mas é mesmo uma aprendizagem sobre criar um site, mas a pressão do negócio também rapidamente nos separou. Contudo, continuamos a trabalhar juntos, hoje em dia, mas ele remotamente da Dinamarca, e digo-vos que não poderia ter melhor sócio. Conhecemos-nos como ninguém. E acreditem que facilita imenso o trabalho. Não foi nada fácil de início para os dois, claro. Houve muito choro, muitos momentos de desespero, porque quando terminamos uma relação, não é? Nós não queremos ver aquela pessoa. Precisamos do nosso momento, do nosso espaço. E não tivemos isso. Mas acho que tivemos a maturidade suficiente de dar as mãos e abraçar uma causa e projeto que ambos acreditávamos que iria fazer a diferença. E fez. Então, ao longo dos últimos anos, apercebi-me que este nosso estilo de vida moderno e acelerado se caracteriza por um consumo desenfreado no geral, seja de alimentos, e aqui até vos dou o exemplo. Eu, a maior parte das vezes, quando como fora, é difícil conseguir comer o prato inteiro, porque são doses enormes. Portanto, na alimentação, na roupa, em termos de equipamentos eletrónicos também, de brinquedos, isso tudo tem impacto, que muitas vezes não é pensado e até medido. Por isso é importante pararmos, abrandarmos, pensarmos no que realmente nos faz, ou não, falta. E aqui, Jane Goodall, no seu livro Esperança, e eu ultimamente tenho referido muito nas minhas redes sociais este livro, que adorei mesmo. Ela tem um parágrafo que acho que é muito interessante trazer para aqui hoje, em que questiona a sabedoria do ser humano, que é, e passo a citar, ao tomar decisões, a maioria das pessoas pergunta: Isto vai ser positivo para mim ou para a minha família? Ou para a próxima reunião de acionistas? Ou para a minha próxima campanha eleitoral? O cunho da sabedoria é perguntar: que efeitos terá a decisão que estou a tomar hoje nas gerações futuras, na saúde do planeta? Bem, e no fundo, isto é a definição de sustentabilidade apresentada pela primeira vez por Gro Harlem Brundtland, que é a ex-primeira-ministra norueguesa, em 1987, o ano em que nasci, no relatório O Nosso Futuro Comum, em que diz que a sustentabilidade é atender às necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. E para isto, é preciso mudar a forma de consumir. É preciso informar, consciencializar, e é isso que pretendo por aqui. De uma forma muito simples, com base, obviamente, em informação credível e citando vários especialistas. E a minha curiosidade, enquanto leiga na matéria, não é? Enquanto arquiteta, que foi essa a minha formação, fez-me sempre querer pesquisar por mais. E enquanto autodidata no ramo da sustentabilidade, deparei-me com muitas ambiguidades, temas extremamente complexos, falta de informação, desinformação, pontos de vista muito diversos, e apercebi-me que também existem falhas na medição do impacto ou até da reciclagem em algumas áreas. Por não existir uma base fiável ou standard, por exemplo, entre países ou a nível global. E aqui a tecnologia traz-nos, claro, inúmeras vantagens, não é? Deixa-nos informação disponível e acessível como nunca tivemos antes, mas tudo tem impacto. E a pegada do digital não é diferente. E este será o tema desta primeira temporada, a pegada do digital, que é aquela pegada invisível que não temos noção, mas que também é importante falarmos dela, pois é uma área que é fácil de ignorar o seu impacto ambiental, pois não a vemos diretamente. Não vemos diretamente tal como vemos os copos de plástico no chão, ou o lixo no mar, ou na areia da praia. Portanto, o digital está presente nas nossas vidas a toda a hora, seja no trabalho, em casa, quando estamos na rua. E termos consciência do nosso impacto e alterá-lo é um longo caminho. E diria até sem fim. E, como referi anteriormente, nem sempre é fácil compreender o que tem menor impacto ou não. É um tema complexo. E a sustentabilidade é sem dúvida uma jornada. E juntos podemos fazer a diferença. E acredito que só mesmo juntos. E se alguma vez questionarem se o que estão a fazer se vale a pena ou não, lembrem-se que a esperança é tudo. E que, apesar de haver muito a fazer, já muito foi feito. E muito ainda está para ser feito. Juntos. Portanto, espero que tenham gostado do nosso primeiro episódio introdutório e de me terem conhecido um pouco melhor. Isto não pretende ser um monólogo, portanto, se tiverem sugestões e comentários, são todos bem-vindos e encontramos-nos no próximo episódio. Até já e obrigada pela companhia.
Este podcast foi patrocinado pelo Eletrão. Saiba onde entregar os seus resíduos em ondereciclar.pt.